בעזרת השם, דף קוף ב' תרתת ג'וזבחים, עולה פסוע במיזן עובדיו שלום עליכם. סתמוס דף קוף א' עמוד ב' נדסמה תרסירה מיה ג'יבשו, אמר רב ג'סירב. משה רבנו כהן גדול וחולה בקודשי שמיים היה. פאר רב מורבידאג'י, משה רבנו הרא כהן גדול, ירחסביה פארצ'י דקרני דו סקריפיסיוס. שנאמר דו פסוק, מאל המילואים למשה היה למנה. Esse cabelo foi sacrificado na inauguração do tabernáculo do Mishkan, nos dias do Meluim, e Moshe Rabbeinu recebeu o peito desse carneiro, e isso é algo que é dado para o Kohen. Então, falará, você vê daqui que Moshe Rabbeinu era Kohen, e mais ainda era Kohen Gadol. Então, a gente sabe que Aaron é o Kohen Gadol e os filhos dele são os Kohanim, mas falará que Moshe Rabbeinu também era Kohen Gadol. Meite vê pergunta. ולא פנחס היה אימאה, ואימיתה למה ולא משה רבנו היה אימאה. Vimos no shiur passado, o que disse Rabi Nehemia? Vimos bastante ontem, que no oitavo dia da inauguração do tabernáculo, foi o dia que Nadav e Avihu faleceram, os dois filhos de Aaron. Então Aaron e os outros dois filhos, Elazar e Itamar, eram onenim nesse dia, parentes próximos do falecido. E eles queimaram o Hatat do Rosh Chodesh. Esse dia, oitavo dia da inauguração do Mishkan, era Rosh Chodesh Nissan. E disse Rabi Nehemia que eles queimaram a carne do Hatat do Rosh Chodesh porque eles eram onenim e eles não podiam comer a carne do sacrifício. E Rabi Yudai e Rabi Shimon perguntaram por que eles queimaram. Eles não podem comer. Mas Pinchas era também Kohen e podia comer. Pinchas era filho de Elazar. Ou seja, Pinchas era sobrinho de Nadav e Avihu, não era um parente próximo, não era Onen. Ele podia comer. Então, por que queimaram? E vimos o que Rabi Nehemia respondeu no shiur passado. A pergunta aqui é, por que Rabi Yudai e Rabi Shimon não disseram que Moshe Rabbeinu era Kohen e podia comer? Moshe Rabbeinu era tio de Nadav e Avihu, não era Onen, não era um parente próximo. Então, ele podia comer esse Hatat do Rosh Chodesh. Então, por que eles não falaram isso? Parece que Moshe Rabbeinu não podia comer, porque não é Kohen. Mas que não. De Mashan é Moshe Detalit Beshchina. Pode ser que Moshe Rabbeinu era Kohen, como disse Rav, mas Rabi Yudai e Rabi Shimon não perguntaram de Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu não tinha tempo para comer esse sacrifício. De Marmar, como foi dito, Moshe Be'ashkama Alá, ou Be'ashkama Yarat, Moshe Rabbeinu ia bem cedo para o Har Sinai, estudar Torá com Hashem, e ele voltava também de madrugada. Então, ele não tinha tempo para comer esse Hatat do Rosh Chodesh. Meitir, outra pergunta. Lechem elokav mikodshei hakodashim umin hakodashim yochel. O pasuk diz, como a gente vê melhor na sequência, que um Kohen defeituoso pode comer sacrifícios. Kodshei kodashim e kodashim kali. Mesmo que o Kohen defeituoso não pode sacrificar, ele pode comer sacrifícios. Então, pergunta breta, im nemru kodshe kodashim, lama nemru kodashim kalim? Vim nemru kodashim kalim, lama nemru kodshe kodashim? Pergunta breta, por que a Torá tem que falar kodshe kodashim e também kodashim kalim? Que fale uma coisa só. Por que não? Fala breta que não. Ilo lo nemru kodashim kalim, aiti omer kodshe kodashim o deohel, xereu trulezar? Se a Torá só tivesse dito que um kohen defeituoso pode comer kodshe kodashim, eu não ia saber que ele pode comer Kodashim Kali. Por quê? Eu poderia dizer, Kodashim Kodashim é diferente. A gente encontra uma situação que o não Kohen recebeu Kodashim Kodashim para comer. Então, talvez por isso também, que Kodashim Kodashim tem essa lei, o Kohen defeituoso pode comer. Kodashim Kali talvez não. Vilae, Kodashim Kali não é o quê? Por isso, a Torá fala também Kodshei Kodashim, também Kodashim Kalim. Velo lo nemru Kodshei Kodashim. Então, por que a Torá não fala só Kodashim Kalim? Eu já ia saber que se o Kohen defeituoso pode comer Kodashim Kalim, então ele pode comer Kodshei Kodashim. Por que não? Fala pra ele que não. Aí tem o Be Kodashim Kalim e Eochel Shem Kalim. Be Kodshei Kodashim lo Eochel Lekach nemru Kodshei Kodashim. Lekach nemru Kodashim Kalim. Eu não ia saber. Se a Torá tivesse dito que o Kohen defeituoso pode comer Kodashim Kalim, eu não ia saber que ele pode comer Kodashim automaticamente, Porque eu poderia falar, Kodashim Karim tem uma santidade mais leve. Kodashim Kodashim são sacrifícios de santidade mais grave. Então, talvez o Kohen defeituoso só pode comer Kodashim Karim. Então, quando se trata aqui de Kodashim Karim, é como o sacrifício de Shlamim, que tem o peito e a perna do animal que é dada para o Kohen. Então, fala a Torá que o Kohen defeituoso pode comer a perna e o peito do animal, do Shlamim. Mesmo que é dado para o Kohen defeituoso também é Kohen e pode comer. Então, analisa aqui. Ktanimia Shaeu Truleza. Então, a Breda disse que a gente encontra uma situação que um não Kohen comeu Kotche Kodashim. Ele podia comer coisas que só o Kohen pode comer. Então, Lav Moshe, deve ser que se trata de Moshe Rabbeinu. Como a gente viu antes, Moshe Rabbeinu recebeu o peito do carneiro da inauguração do tabernáculo. Era um sacrifício de Shlamim. Esse hazê, esse peito, é dado para o Kohen. Então, fala Breda, a gente vê que Moshe Rabbeinu, que não era Kohen, recebeu o peito do carneiro. Então, eu poderia pensar que o Kohen defeituoso só pode comer Kotche Kodashim por causa disso, porque a gente encontra uma situação que um não Kohen comeu algo que é dado para o Kohen. Então, o que se vê é que Moshe Rabbeinu não era Kohen. Por isso, a Breda diz, se a gente vê um não Kohen que recebeu Kotche Kodashim. Então, não é como o Rav disse que Moshe Rabbeinu era Kohen Gadol. Amar Rav Sheshet, fala Rav Sheshet que não. Lo bebamar lezar. Fala Rav Sheshet, o que a Breda mencionou, não Kohen, não se trata de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu pode ser que era Kohen. Fala Rav Sheshet, o que a Breda disse se refere a bamar lezar. Ou seja, antes da construção do Betamigdash, já mencionamos várias vezes, a pessoa podia sacrificar sacrifícios em qualquer altar. Ele fazia um altar, uma bamá, e podia sacrificar. Mesmo que não era Kohen, podia sacrificar. Então fala o Sheshet, que deveria omeresh min haba bamá. Essa breta sustenta que era permitido sacrificar sacrifícios de farinha na bamá, no altar particular. Um não Kohen podia sacrificar também. Agora, sacrifícios de farinha, minha, é de Kotche Kodashim. E quem pode comer Kotche Kodashim é o Kohen. Mas se vê que o não Kohen podia comer Kotche Kodashim, o sacrifício de farinha, que ele sacrificava na Bama, no altar particular dele. Então, falou a Breita, pode ser que por isso o Kohen defeituoso pode comer Kotche Kodashim. Porque se a gente encontra uma situação dessas que um não Kohen pode comer Kotche Kodashim e não tem nenhum problema. No caso de Kodashim Kalim, também era permitido sacrificar, por exemplo, Shlamim no altar particular. Mas esse Shlamim do altar particular não tinha a lei do peito e a perna do animal. Não tinha essa lei especial. No caso do Betamigdash, no tabernáculo, pegavam o peito e a perna e o dono e o Kohen movimentavam, faziam a trufa. No caso da Baman, esse peito e essa perna não tinham nenhuma lei especial, era como o resto da carne. Então, no caso de Kotche Kodashim, a gente encontra que um não Kohen pode comer Kotche Kodashim quando ele sacrificava na Bama. Então, falou a Breita, se a Torá tivesse dito que o Kohen defeituoso pode comer Kotche Kodashim, eu não saberia automaticamente que ele pode comer Kodashim Kalim, porque a gente encontra que na Bama o não Kohen pode comer Kotche Kodashim. E na Bama não tem nenhuma parte do animal que é dada para o Kohen, então, no caso de Kodashim Kalim. Então, não saberia que o Kohen defeituoso pode comer Kodashim Kalim. Por isso, o Torá fala que sim. Kotche Kodashim e Kodashim Kalim. Meitre pergunta. Miriam Misgira. Como a gente sabe, Miriam se impurificou a impureza da lepra. E a gente sabe também que para a pessoa se impurificar essa impureza, o Kohen tem que diagnosticar essa mancha, dizer que a mancha é impura. Pergunta a Breita, quem é que diagnosticou a mancha de Miriam? Imtumar Moshe, esguirá talvez Moshe? Aqui não? Fala a Breita, Moshe Zaru, Moshe não era Kohen? Ven Zaru e Etanegaim. E somente um Kohen diagnostica a mancha. Vem tomar Aaron esguirá, talvez Aaron. Aaron Karovo, Ven Karovo, Roe Etanegaim. Fala a Breita que não? Aaron era parente de Miriam, era irmão, ele não pode diagnosticar a mancha de Miriam. Ela, Kavod Gadol, Halak La Kadosh Baruch Hu Le Miriam, Beotasha, Ani Kohen, ואני מסגירה, אני חולטה ואני פותרה. התעופה לברייתא, השם, אונחו מרים. השם, דיאגנוסטיקו המנשא ג'י מרים, ג'יסיקה דסטה ואימפורה, ודפויס, כונמנשא פסו, השם דיאגנוסטיקו כאלה סיפור יפיקו. הוא כיסי בדקי, קטן למיית, משה זר, ואין זר רואה את הנגעים. Avrete disse che Moshe non era Cohen, por isso ele não podia diagnosticar a mancha da lepra de Miriam. E Rav disse que Moshe era Cohen Gadol. Amar Rav Nachman, o Baritzak falou sábio. Shane Marod Negaim, aqui é diferente com relação à lepra. De Aaron Ubanav Ktuvim Barajá, porque quando o Pasuk menciona a lei da lepra, menciona a Aaron e os seus filhos. Não falou Cohen, fala Aaron e os seus filhos. Moshe não era nem Aaron nem os seus filhos. Então, mesmo que Moshe era Cohen, ele não podia verificar a mancha da lepra. Meitri, outra pergunta. Chamesh Smachot Aita Elisheva Yetera al Bnot Israel. Elisheva, a esposa de Aaron, tinha cinco alegrias que mulheres comuns não tinham. Yevamah Melech. O cunhado dela, Moshe Rabbeinu, era rei. Isha Kohen Gadol. O marido dela, Kohen Gadol, Aharon. Bna, filho dela, Elazar, Sgan, era vice-Cohen Gadol. Ben-Bená, o neto dela, Pinchas, filho de Elazar, Mashuach Milchama, ele era o Cohen, líder de guerra. Ve-Achia, Nasi Shevet, o irmão dela, Nachshon Ben-Aminadav, era líder da tribo de Yehuda. E, fala Braita, Ve-Avelar Shnebanea, mesmo assim, nesse dia da inauguração do tabernáculo, ela teve uma grande tristeza que os dois filhos dela, Nadav e Abiú, faleceram. Então, o que disse Abraão? O cunhado de Elisheva, Moshe Rabbeinu, era rei. Não falou que ele era rei e também Cohen Gadol. Então, parece que ele era só rei. Não como disse Rav que ele era Cohen Gadol. Responde Ema Af Melech. Não tem prova. Pode ser que Abraão veio dizer que ele também era rei. O motivo que a Breta enfatizou que ele era rei é porque isso é algo exclusivo dele. Ele era o rei. Já pode ser que ele também era Cohen Gadol, mas a Breta não enfatizou isso porque também Aaron era Cohen Gadol. Então falou o aspecto principal de Moshe Rabbeinu, que era rei, que era algo exclusivo dele, algo mais importante do que o fato que ele era Cohen Gadol, porque também Aaron era Cohen Gadol. De forma que Tanai, isso que disse Rav, se Moshe Rabbeinu era Cohen ou não, depende de uma discussão dos Tanai. Vaihar Av Hashem be Moshe. A Torá nos conta que Hashem falou para Moshe Rabbeinu ir tirar o povo judeu do Egito. E Moshe Rabbeinu, ele se recusou por 7 dias. E Hashem ficou furioso. Então, Yehoshua ben Korcha, ele fala Yehoshua ben Korcha. Kol Haron Av Sheba Torá, Neymar Bo Roshem. Veze lo Neymar Bo Roshem. Fala Yehoshua ben Korcha. Sempre que a Torá fala que alguém ficou furioso, a Torá não para por aí. Fala alguma expressão de fúria. Algum sinal, algo que a pessoa fala ou que castiga o outro. E aqui Hashem ficou furioso e não temos nenhuma expressão de fúria. Assim fala Yehoshua ben Korcha. Moshe Rabbeinu não foi castigado por ter feito Hashem ficar furioso. Essa é a primeira opinião. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, fala Yehoshua ben Korcha que não. Avzenemar Boroshem, também temos uma consequência da fúria de Hashem aqui castigando Moshe, Shenemar alo Aaron achicha Levi. Hashem disse para Moshe, Moshe Rabbeinu não queria tirar o povo do Egito, porque ele não queria que Aaron, o irmão mais velho dele, ficasse triste, que ele não mereceu isso. E Hashem disse, olha só, Aaron, o seu irmão, o Levi, está vindo te receber. Ficou sabendo do seu grande posto no povo judeu, veio te receber. Então, Aaron ficou feliz. Então, a questão é galo Cohen. Aaron era Cohen, não era só Levi. Por que Hashem diz Aaron ou Levi? Ahi Kamar falou Hashem para Moshe o seguinte: Ani amarti ata Cohen veu Levi. Achshav u Cohen vata Levi. Hashem disse para Moshe que o plano era que você, Moshe, vai ser o Cohen, também seus descendentes, e Aaron vai ser Levi, com outros da tribo de Levi. Mas agora que Moshe se recusou de tirar o povo do Egito, então os papéis se inverteram. Aaron se tornou o Cohen e Moshe o Levi. Então fala Bishim Baruchai que o plano era que Moshe ia ser o Cohen, e também aos seus descendentes. Mas ele foi castigado e perdeu isso. והחכמים אומרים, falam os חכמים, לא נתקיים משה אלא שיבת ימי המילואים בלבד. Ou seja, todos concordam que Moshe Rabbeinu foi quem sacrificou o sacrifício da inauguração do Mishkan. Então também Mishnah Berurah concorda que Moshe Rabbeinu naquele período era Kohen. O que Hashem castigou Moshe é que depois disso ele se tornou um Levi comum. Fala Rahamim que não, não teve nenhum castigo aqui. Já do princípio Hashem tinha determinado que Moshe vai ser Kohen temporariamente durante os Miluim. Depois da inauguração do tabernáculo, Moshe Rabbeinu ia deixar de ser Kohen. ויש אומרים, תימא אותר אופיניון, לא פסקה כהונה, אלא מזרעו של משה. אותר אופיניון דיס כמשה רבינו דורים, שהוויד אינטרה דלי קונטינוא סנדו כהן, וכסצ'יגו, פוי כי, וססרדוסיו טרמינו כמשה. וסדסנדנצ'ס דלי, נאום בונסי כהנים. אי, וסדסנדנצ'ס ג'ארון סין. דאום, שנאמר דו פסוק, פלסי יש אומרים. ומשה איש האלוקים, מישרון למשה, Banav e Karu al Shevet Alevi, e os seus filhos vão ser parte da tribo de Levi, ou seja, Levi em comuns. Fala em Israel Shomrim, parece que Moshe era Kohen. E aí o pastor fala que os seus filhos são Levi. Mais um pastor. Moshe ve Aaron be Kohanav, o Shmuel be Koreshemo. Moshe e Aaron no sacerdócio, e menciona depois Shmuel, que era Levi. Então parece Moshe e Aaron no sacerdócio, também Moshe era Kohen. Os seus descendentes são Levi. Então, temos algumas opiniões aqui, mas antes disso, mais Veomer, por que esse Enxubrim trouxe dois psukim para isso? Então, Vechitema Ledorot o Dirtiv. Talvez esse primeiro passo, Moshe, Isha Elokim, Banav, Karol, Shevet, Levi, não veio dizer que Moshe não era Levi. O passo não se trata de Moshe agora, está focalizando nos filhos de Moshe, que eram Levi. Mas talvez também Moshe era Levi. Depois que Moshe enfureceu Hashem, ele deixou de ser Kohen. Aí por isso, Yeshurim traz o outro passo. Veomer Moshe ve Aaron be Kohanav. Moshe e Aaron no sacerdócio, então parece que Moshe era Kohen até falecer. E só seus filhos deixaram de ser Kohanim. Então, revisando essas opiniões. Temos a opinião de Rabbi Shimon ben Korcha, que Moshe não foi castigado. Temos Rabbi Shimon ben Korcha, que diz que Moshe deveria ser Kohen de forma permanente, também seus descendentes, e foi castigado depois da inauguração do Mishkan, do Miluim, ele deixou de ser Kohen. Temos os Hakamim que dizem que não teve nenhum castigo aqui, já do princípio, Moshe ia ser Kohen temporariamente durante os Miluim, depois não, e tem Yeshurim que dizem que Moshe continuou sendo Kohen durante a vida inteira, como disse Rav, e o castigo de Moshe foi que os seus filhos deixaram de ser Kohanim. Pergunta, Bechol Haron Af Shebaturah, Neymar Boroshem, sempre quando o pastor diz que alguém ficou furioso, menciona alguma expressão, algum Roshem, alguma consequência. Vaktiv, olha só o pastor. Veatzah Meim Paro, Bachor Yaf. Paro disse para Moshe que não quer mais ver Moshe. Moshe saiu de lá furioso. Veloma Legolomid, Moshe não expressou essa fúria. Então, parece que Moshe não reagiu, e a gente tinha dito antes que sempre que o doutor menciona alguma fúria, menciona alguma expressão, alguma consequência. Amar Ishtakish Starov e Yatsa. Fala Ishtakish que Moshe deu um tapa em Paró nesse momento e saiu. Então, teve uma expressão. Então, o Miamar Ishtakish, como podemos dizer que isso que disse Ishtakish? Veaktiv, olha só o passuco. Venitzavtali kratou asfatayor. Antes da primeira praga do sangue, Makadam, Hashem disse para Moshe ir esperar para o no Nilo. Likratou. Damar Ishtakish melechu vasber lo panim. Fala Ishtakish, likratou significa vá receber ele como a pessoa recebe um rei. Moshe tinha que honrar para o nesse momento. Assim fala Ishtakish. Então, como é que Ishtakish pode dizer que Moshe Rabbeinu, que tinha que honrar para o, depois deu um tapa na cara de Paró? Então, conforme Rabbi Yochanan, o contrário, Likrató significa que Moshe Rabbeinu tinha que ir contra Paró. Porque Paró é um perverso, Moshe Rabbeinu tinha que ir contra ele, sendo agressivo e alertando das pragas, para que Paró liberte o povo judeu. Então, A pergunta é que, de um lado, Rishikesh diz que Moshe Rabbeinu tinha que honrar Paró, de outro lado, Rishikesh diz que Moshe Rabbeinu deu um tapa em Paró. Como é que fica isso? Vamos lá, Eifor. Temos que inverter essas opiniões de Rabbi Yohanan e Rishikesh. Rishikesh foi aquele que disse que Moshe tinha que ser agressivo contra Paró, e Rabbi Yohanan é aquele que disse que não, que Moshe Rabbeinu tinha que honrar Paró. Amar Rabbeinu disse Rabbeinu, Leolam te emat malchut alecha. A pessoa tem que sempre temer o rei, ter reverência ao rei, mesmo um rei perverso. Dichtiv, como fala o pastor, ve'adu kol avadecha ele elai, ve'ilu ledidei lo que amalei. Moshe Rabbeinu falou para Paró que vai ter a praga dos primogênitos Makat Bechorot, e os escravos de Paró vão vir suplicar para Moshe Rabbeinu que eles vão embora do Egito. E Moshe Rabbeinu não falou que Paró vai vir suplicar, mesmo que isso aconteceu depois. Então Moshe não falou isso para Paró, porque a pessoa tem que ter reverência ao rei, mesmo Paró um rei perverso. Rabbi Yochanan fala a mesma coisa desse seguinte passo. Ve'yad Hashem haita el Eliyahu, ve'yishanes motna, ve'yalot lefnei Achav. Achav, o rei, que era um rei perverso, estava montado no cavalo sozinho. E Eliyahu viu isso e correu na frente do cavalo de Achav. Eliyahu Anavi honrou Achav dessa forma, porque a pessoa deve sempre honrar o rei, mesmo um rei perverso. Amarula falou-la. Bikesh Moshe Malchut, velo netano lo. Moshe Rabbeinu queria o reinado e não recebeu. Dichtiv, como se vê, al tikrav halom. Hashem disse para Moshe Rabbeinu no episódio do arbusto que al tikrav halom, não se aproxime de halom. Ven halom ela malchut. E halom é sinônimo de reinado. Shneimar, como se vê do pasuk, mi anochi Hashem Elokim ki haviotani ad halom. Com relação ao reinado de David HaMelech, a Torá usa o termo halom. Então, Atikrav Halom significa que Hashem disse para Moshe Rabbeinu que ele não vai receber o reinado. Metiv Rabba, pergunta Rabba. Rabbi Shmuel Omer Yevamah Melech. Vimos antes que Elisheva, a esposa de Aaron, tinha o cunhado rei. Moshe Rabbeinu era rei. Como é que Ula pode dizer que Moshe Rabbeinu não recebeu o reinado do povo? Então, Amarel Barula, Lo Ulzaro Kiamar. Halom não é só que a pessoa é rei, é que o reinado se mantém para ele e para os descendentes dele. Moshe Rabbeinu era rei, mas ele não mereceu que o reinado seja permanente dele, porque os descendentes dele não foram reis. Pergunta, Bechol Eicha Dichtiv Halom Ledurotu, sempre quando a Torá fala Halom é um reinado para os descendentes também. Vagabe Shaul Dichtiv Hava Od Halom Ish. Então, com relação a Shaul, a Torá fala Halom, e o reinado de Shaul não se manteve para os descendentes dele. E a Torá usa o termo Halom, então uma contradição. Mas o Inzer Olom. Então responde, Ibaitima Hahava Ishboshet. A primeira resposta é que parcialmente isso se cumpriu sobre Shaul, porque ele foi rei, e o filho dele, Ishboshet, foi temporariamente rei. Então, o reinado se cumpriu sobre os descendentes de Shaul temporariamente. Vem, vai ter uma outra resposta. Shane Shaul da filo begavê lokai. Que aqui é diferente. Mesmo o reinado de Shaul por si só se enfraqueceu. Ele perdeu o poder enquanto ele era rei. Que de Rabi Elazar amar Bechanina. Como fala Rabi Elazar em nome de Rabi Elazar? Bechashe poskim dulam ladam. Poskim loul zaro. Quando Hashem decreta que a pessoa vai receber um posto importante no povo, significa que ele vai receber esse posto, e esse posto vai passar para os filhos dele também, e para os outros descendentes. Shneimar, lo igará mitzadik enav, ved melachim lakise, ve megiz dato, akadosh baruch hu mashpilo. Mas se a pessoa se comporta mal, fica arrogante, o poder sobe a cabeça, então Hashem rebaixa ele. Shneimar, veim assurim bazekim ilachdum bechavle onem. Então, Shaul, ele se comportou mal. Ele pecou, matou Nov Irakuanim, fez outros erros. Então, Hashem enfraqueceu o reinado de Shaul mesmo em vida. Então, o plano de Hashem era dar o reinado para Shaul e para os descendentes de Shaul. Mas Shaul pecou. E foi, o poder subiu a cabeça. Então, ele perdeu o reinado mesmo em vida. Foi uma mudança de planos. קונג'ינו. בעלי מומין, בן בעלי מומין וכו'. Voltando ao caso da Mishnah com relação a sacrifícios, a Mishnah disse que um Kohen defeituoso ele recebe sacrifícios quando os Kohanim dividem a carne. Então, digamos, um sacrifício de Hatá de um judeu comum foi sacrificado, os Kohanim dividem a carne, o Kohen defeituoso, mesmo que não pode sacrificar, recebe parte da carne. Minan e Minikoi a fonte disso. Precisamos falar para ele. Kol Zahar Nerabot Bale Mumi. O pasuk generaliza Kol Zahar, todo Kohen homem, abrindo o conjunto, incluindo o Kohen defeituoso. A questão é Lemai, com relação a qual lei? Ilha Achilá, Harekvar Nema. Já sabemos que o Kohen defeituoso pode comer sacrifícios, vimos antes do pasuk, Lechem Elokav, Lechem Elokav, Mikotcheh Kodashim, Yohé. Então já sabemos esse pasuk, que o Kohen defeituoso pode comer sacrifícios. Então o que Kol Zahar veio acrescentar ao Kohen defeituoso? Ele é Haluká. Então o que Kol Zahar veio dizer é que não só que o Kohen defeituoso pode comer sacrifícios, ele recebe carne do sacrifício na divisão entre os Kohanim. Tareida com uma outra braida que continua. Kol Zahar Nerabot Bale Mumim. Tem um outro passo Kol Zahar que veio incluir também o Kohen defeituoso. Lemai com relação ao quê? Ilá Achilá Arekvar Amur. Já sabemos que o Kohen defeituoso come sacrifício do Pasuk Lechem Elokav. Ele é Haluká, é Kvar Amur. Já sabemos que ele participa da divisão da carne, do primeiro Kol Zahar. Então, o que esse segundo Kol Zahar veio dizer? Então, fala, Breda. Sheachol Eni Elatam Benassá Balmum. Balmum Eikaro Minai. Se fosse só esse primeiro Kol Zahar, eu poderia falar o seguinte. Se é um Kohen que era normal antes e depois se tornou defeituoso, ele participa da divisão da carne. Mas um Kohen que já nasceu defeituoso, não. Um Kohen que era normal, então ele, originalmente ele participava da divisão, se tornou defeituoso e ele continua participando. Eu não saberia que um Kohen que nasceu defeituoso também participa da partilha da carne e dos sacrifícios, tá muito mais Kol Zahar. Por isso temos esse segundo passo Kol Zahar, dizendo que sim, mesmo que ele nasceu defeituoso, ele divide a carne. Tá aí, da outra breta que continua mais. Kol Zahar. Temos um terceiro passo Kol Zahar. Lerabot Balmum, que veio incluir o Kohen defeituoso. Pergunta. Lema ilha achilá arekvar amur. Já sabemos do passo que ele come o sacrifício. Vile haluká arekvar amur. Já sabemos que ele participa da divisão. Vile balmum eikaro arekvar amur. Já sabemos que mesmo que ele nasceu defeituoso, ele participa da divisão. Então, sheachor ele ela balmum kavua. Balmum over minai. Então fala aqui, eu já sei que se o Kohen tem um defeito permanente, ele participa da divisão. Então eu não saberia se o Kohen tem um defeito temporário, isso vai passar, que já, mesmo agora, ele pode participar da divisão. Eu não saberia. Então vamos tomar Kol Zahar. Por isso temos esse terceiro Kol Zahar dizendo que sim, mesmo se esse defeito vai passar, ele não tem que esperar passar, ele pode já participar da divisão da carne e comer. Pergunta para Klapelaya. Isso está ao contrário. O Kohen que tem um defeito permanente está numa situação mais grave do que um defeito temporário. Então a Breda deveria falar primeiro. Eu já sei que se o Kohen tem um defeito temporário, ele pode comer e pode participar da divisão. Eu não sei se também se o Kohen tem um defeito permanente, essa é a lei. Fala o terceiro Kol Zahar que sim. Isso que a Breda deveria falar. A Breda fala o contrário. Então a Rav Sheshet, temos que inverter realmente esse final. A Breda quis dizer isso. Caso que o Kohen tenha um defeito permanente, é mais grave. Ravash é mal eulam lotev. Fala Ravash que não temos que inverter nada. Beitzir. É assim explicar Ravash o seguinte. Saca da Tachamina, viramos a página. Kitame. Matame. Kama de lotaor loachil. Af hainame kama de lo mitkan loachil. Fala Ravash. Que eu saberia já que se o Kohen tem um defeito permanente, ele participa da divisão e ele pode comer, porque a situação dele não vai mudar. Então Hashem teve consideração com ele, permitiu que ele coma e participe da divisão. Eu não saberia se o Kohen tem um defeito temporário, que ele já pode participar da divisão. Pode ser que não, pode ser que ele é como uma pessoa impura. A pessoa impura tem que esperar se purificar para comer sacrifício. Eu poderia pensar que também um Kohen que tem um defeito temporário, que ele espere. Kamash fala o terceiro Kol Zahar, que mesmo se ele tem um defeito temporário, ele não tem que esperar nada. Continua. כל שאינו ראוי. המשנה דיסי, todo כהן que não é ראוי, aparentemente significa que ele não pode sacrificar sacrifícios, ele não participa da divisão da carne. Então, analisa aqui, melon, vale balmum, delo ראוי לעבודה, וחולק. Acabamos de ver o caso do כהן defeituoso. O כהן balmum não pode sacrificar, e ele participa da divisão da carne. Vê tu outra pergunta. ראוי לעבודה חולק, הרי תמיד בקורבנות ציבור, דראוי לעבודה ואינו חולק. Parece da Mishnah, todo Kohen que não pode sacrificar não participa da divisão da carne. Parece que todo Kohen que sim pode sacrificar participa da divisão da carne. O problema é que o Kohen impuro, ele pode sacrificar. Se um Kohen está impuro, ele pode sacrificar sacrifícios públicos. Tumat huyabet zibur. Ele não participa da divisão da carne. Não é como a nossa Mishnah parece. Então, fala Gmará, Raúl Lachilá que ama. O que disse a Mishnah Raúl não é o Kohen que não pode sacrificar, sim o Kohen que não pode comer sacrifícios não participa da divisão da carne. O Kohen impuro não pode comer sacrifícios, então não recebe. Pergunta, Berekatan, de Raúl Lachilá, Venocholek. Olha só, um Kohen menor de idade, uma criança, não pode sacrificar. E ele pode comer. E ele não recebe na divisão da carne. Então, se a regra da Mishnah é que todo Kohen que não pode comer não recebe na partilha, então todo Kohen que pode comer recebe, o Kohen menor de idade deveria receber, porque ele pode comer. A Mishnah não quis dizer isso. A Mishnah veio dizer, todo Kohen que não pode comer não recebe na divisão da carne dos sacrifícios. Não significa automaticamente que todo Kohen que pode comer recebe. Significa que todo Kohen que não pode comer, não recebe. Tem, pode ser uma situação de como do Kohen criança, que pode comer e não recebe na divisão. Agora que você vai responder assim a Mishnah, então podemos explicar como a gente quis dizer antes. Que a Mishnah disse, Kol Sheino Raui, todo Kohen que não serve, é que não serve para os sacrifícios. Ele não recebe na divisão da carne. A pergunta era, que parece que todo Kohen que pode sacrificar recebe. A pergunta é do Kohen impuro, que pode sacrificar sacrifícios públicos e não recebe. A mesma resposta que a Mara falou aqui, e Mishum Tame, Tame Loktame. Não significa que todo Kohen que pode sacrificar recebe na divisão. Que a Mishnah veio dizer algo específico. Todo Kohen que não pode sacrificar, não recebe. Mas pode ser um Kohen que pode sacrificar e também não recebe. Então, respondemos o caso do Kohen impuro. Vem Mishum Balmum Brahman Arabi. E se você for me perguntar que o Kohen defeituoso não pode sacrificar e sim recebe. E a Mishnah veio dizer todo Kohen que não pode sacrificar não recebe na divisão. Então responde aqui, vai explicar a Mishnah que o Kohen defeituoso é uma exceção à regra. A Mishnah falou a regra, não falou a exceção. A regra é que o Kohen que não trabalha no Beit HaMikdash não tem como servir, não recebe carne. Já tem uma exceção à regra. O caso do Kohen defeituoso que a Torá inclui com Kol Zahar, que ele sim recebe. Continua. Afilo também bechad zrikat amim, vetaot bechad ekter halavim eno ochel. A Mishnah disse que se o Kohen estava impuro na hora que o sangue do sacrifício foi jogado no altar, mesmo que ele está puro na hora que o sebo, os emurim, foram queimados, uma vez que ele estava impuro na hora do sacrifício do sangue, ele não recebe carne desse sacrifício. Então, porque na hora que o sangue foi jogado, na hora do sacrifício, esse Kohen estava impuro. Ele não podia sacrificar. Então, ele não recebe a carne. Analisa aqui. Hataor bechat rizikadamim vitabe bechat ekter halavim cholek. Parece a Mishnah. Se o Kohen estava impuro na hora que o sangue foi jogado no altar, mas estava puro quando o sebo foi sacrificado, ele não recebe. Parece que no caso contrário, sim. Se ele estava puro na hora que o sangue foi sacrificado e estava impuro quando o sebo foi sacrificado, parece que ele sim recebe. Porque ele estava puro na hora do sacrifício do sangue. Então, Matnid indelou que Abba Shaul, a nossa Mishnah não vai como Abba Shaul. Por quê? Tentara falar, Breda Abba Shaul, Mer fala Abba Shaul. Leolam eno cholek, ad she taor bishat zrika, ad she ad ektir halavim. Fala a Saul, o Cohen só recebe carne desse sacrifício se o Cohen estava puro, também na hora que o sangue foi jogado, também na hora que o sebo foi queimado. Demar criado o Pasuk, Amakriv e Dama Shlamim, menciona do sangue, Veta Helef, sebo, e a sequência menciona a partilha da carne. Da filo ter halavim na nebai. Então, conforme Abba Shaul, não é suficiente que o Cohen seja puro na hora do sacrifício do sangue. Ele também tem que estar puro na hora do sacrifício do sebo. A Mishnah discute, a Mishnah diz que é suficiente que ele esteja puro na hora do sacrifício do sangue para receber a partilha da carne. Vai Ravashi, pergunta Ravashi Abba Shaul. Nitma benataima, o que acontece se o Cohen estava puro na hora do sacrifício do sangue? E se impurificou. Depois, na hora do sacrifício do sebo, ele já estava puro outra vez. Será que ele recebe carne desse sacrifício ou não? Bechat zrikah, bechat akhtara, bainan, laika, talvez sim. Ou dilma ad she taor mishat zrikah, veat shat ekter halavim. Ou talvez não, talvez abaixou eu dizer que o Cohen tem que estar puro desde o sacrifício do sangue até o sacrifício do sebo, com o período intermediário também puro. Se ele se impurificou, talvez ele não recebe. Teiku, não temos resposta para essa pergunta. Amaraba disse lá. Haidina, me Rabi Elazar, be Rabi Shimon Gamirna. Faraba aqui escutou o seguinte de Rabi Elazar, be Rabi Shimon. Damar me da Kise. E Rabi Elazar, be Rabi Shimon, ele chegou nessa conclusão no sanitário. Assim que alguns comentaristas explicam. Ele estava no sanitário. E ele chegou nessa conclusão que a gente vai ver. Então, Rabba se refere à nossa Mishnah. A Mishnah disse que o Tvul Yom não recebe carne de sacrifício. Revisando, o Cohen estava impuro, foi no Mikve. Até o pôr do sol, ele tem uma impureza chamada Tvul Yom. Ele não pode comer sacrifício durante esse período. E a Mishnah disse que ele não recebe carne de sacrifício também. Vamos ver a fonte disso na sequência, já vimos, vamos ver outra vez. Então, sobre essa lei, falou Rabi Elazar ben Rabi Shimon para Rabba. Danta o seguinte. Bat Tvulion ve'amar. Veio o Cohen Tvulion, impuro até o pôr do sol, para o Beit HaMikdash. Ele foi para um Cohen puro que estava lá. Teli miminchat Israel. Um não Cohen sacrificou um sacrifício de farinha. Como a gente já viu, um kometz, o punhado da farinha é sacrificado, e o resto da farinha é dado para os Kohanim. Veio o Tvulion, Cohen, e quis receber parte do resto dessa farinha. Amarlo. Falou Cohen puro para o Tvulion. O man makom sheafek kohacha bechatatcha, dechiticha mechatat Israel. Makom sheurach kohacha bemilchatcha, enodin shedichacha bemilchat Israel. Falou Cohen puro para o Tvulion o seguinte. Os Kohanim, o Tvulion nesse caso também é um Cohen. Os Kohanim têm mais direito sobre o sacrifício de Hatat do que um sacrifício de minhá, de farinha. Tanto que o Kohen pode trazer um sacrifício de Hatat quando ele quiser para o Beit HaMikdash, ele pode sacrificar e comer a carne toda. Isso no caso do Hatat. Já no caso da minhá, ao contrário. O Kohen sacrifica a farinha, toda a farinha é queimada. Então, o Kohen tem mais direito sobre o Hatat do que sobre farinha. Então, fala o Kohen válido para esse Tvulion. Que, se no caso do Hatat de um judeu comum, um Israel, fala o Passu que o Tvulion não recebe na carne, muito mais no caso da farinha, que os Kohanim têm menos direito sobre o sacrifício de farinha, que o Tvulion não vai receber nada da farinha. Então fala o Tvulion, o Ma'im de Hitani Mechatat Israel, Shekeshem Sheafei Kochi, Kach Afei Kochacha. Tatcheni Miminchat Israel, Shekeshem Sheura Kochi, Kach Ura Kochacha. Fala o Tvulion o seguinte, que não tem prova. No caso do Hatat, o judeu comum, todos os Kohanim têm bastante direito sobre esse Hatat. Então, fala o Tvulion, você, Kohen válido, Kohen puro, tem bastante direito sobre o Hatat de um Israel, de um judeu comum. Por isso, eu não recebo nada. Mas, quem garante que no caso do sacrifício de farinha de um judeu comum é essa lei? Pode ser que, uma vez que os Kohanim têm menos direito sobre o sacrifício de farinha, então, talvez, o Kohen Tvulion pode receber junto com os outros do resto da farinha de sacrifício de minhá de um judeu comum. Ou seja, no caso de um Hatat de um judeu comum, os Kohanim têm muitos direitos. Então, por isso, o Kohen puro, ele recebe a carne do Hatat e o Tvolion não, porque o Kohen puro tem bastante direito. Mas no caso de um sacrifício de farinha, os Kohen têm menos direitos. Tanto que se um Kohen sacrifica um sacrifício de farinha, toda a farinha é queimada. Então fala o Tvolion, quem garante que no caso do sacrifício de farinha, você tem direito de me excluir? Porque você é um Kohen puro, e eu também sou Kohen, talvez você não tenha suficiente direito sobre o sacrifício de farinha para me excluir, uma vez que todos os Kohen têm menos direito sobre o sacrifício de minhá, o sacrifício de farinha. Então fala o Kohen puro para o Tvolion, Areomed la Kohen amakrivota lotie. Para o Kohen que pode sacrificar a farinha, ele vai receber a farinha. Boa creveho, eu falo Kohen válido para o Kohen Tvolion, você está impuro, você não pode sacrificar, então você não recebe farinha. Continua. Tenli mechatat Yisrael. Agora veio o Tvolion, Kohen impuro até o pôr do sol, para o Kohen válido, um não Kohen, um Yisrael sacrificou um sacrifício de Hatat, e o Tvolion quer receber parte da carne. Amarle, falou o Kohen válido para o Tvolion, ou seja, fala de Zabir Rabbi Shimon, esses são os argumentos que o Tvolion pode usar e o que o Kohen válido pode responder. Amalei respondeu o Kohen válido para o Tvolion. O Mabim Akom Sheura Kohib Minchati, Dechiticha Minchati Israel, Makom Sheafé Kohib Hatati, Enodin Shadichacha Minchati Israel. Ou seja, outra vez, vimos no passuk de antes que o Tvolion, Kohen, não recebe da farinha de Minchá, de um sacrifício, que um não Kohen sacrificou. Vimos do Pasuk, uma vez que ele não pode sacrificar o sacrifício de Minchá, ele não recebe farinha. Então, agora ele quer receber carne do Hatat de um judeu comum. Fala o Kohen válido para ele, se no caso do sacrifício de farinha, que os Kohen têm menos direitos, mesmo assim, o Kohen puro recebe a farinha e exclui o Tvolion. Muito mais no caso do Hatat. No caso do Hatat, os Kohen têm mais direitos, é muito mais que o Kohen puro tem o direito de excluir o Tvolion. Se no caso do sacrifício de farinha ele pode excluir o Tvolion, mesmo que os Kohen têm menos direitos sobre sacrifício de Minchá, muito mais no caso do Hatat, que os Kohen têm mais direitos que o Kohen puro pode excluir o Tvolion. Então, assim fala o Kohen válido para o Tvolion. Amarlei, responde o Tvolion, um outro argumento. O Ma'im Shedechitari Minchat Yisrael Shekeshem Shura Kohacha Kachura Kohi Tatreni Minchatat Yisrael Shekeshem Shafé Kohacha Yafé Kohi. Fala o Tvolion para o Kohen válido, que você, Kohen puro, me excluiu da farinha. Por quê? Porque eu, como Kohen Tvolion, tenho menos direitos no caso do sacrifício de farinha. Eu não tenho direitos suficientes para receber farinha. Porque os Kohen têm menos direitos sobre o sacrifício de farinha. Mas fala o Tvolion, aqui se trata do Hatat de um judeu comum. No caso do Hatat, os Kohen têm mais direitos. Então talvez eu, como Kohen Tvolion, eu tenho direito suficiente, no caso do Hatat de um judeu comum, de receber carne. Talvez você não tenha como me excluir. Então fala o Kohen válido para o Tvolion, Mareu, Omer do Passu. A Kohen amechateu tá e o Helena. Bochate vechol. O Passu diz que o Kohen que pode sacrificar o Hatat vai receber carne do Hatat. O Tvolion não pode sacrificar, ele está impuro até o pôr do sol, então ele não recebe carne. Amarlei. Mais um caso que fala Bezab Rebbe Shimon sobre o Kohen Tvolion e o Kohen puro. Os argumentos entre eles. Temi mechaze vechok veochal. O Tvolion vai para o Bet HaMikdash e ele vê que um Israel trouxe um sacrifício de Shlamim. Então, no caso do sacrifício de Shlamim, o peito e a perna é dada para o Kohen. É dividido entre os Kohanim. Agora, vem o Kohen Tvolion e quer receber parte do peito e da perna do Shlamim. Amale, fala o Kohen puro para o Tvolion. O Mabim Akom Sheafé Kohacha Bechatatcha Dechiticha Mechatat Israel. מקום שאורה כוחך בשלמים, שאין לך בהן אין לך זה בשוק, אלו דין שדיחך. פאו כהן ולדו פראו טבוליו. נוקז דו חטאת, וסקואנית אימא יש ג'ריטוס. כמובן שמאיזונו, הוא כהן פוטט רזהו חטאת. כהן דריקי זה, אלי פוטט סקריפיקה, אלי פוטט קומה קרנית עודה. se ele pecou, ele traz o Hatat, ele pode sacrificar sozinho e comer sozinho a carne. Então, no caso do Hatat, o Kohen tem bastante direitos. Então, no caso do Shlamim, menos. No caso do Shlamim, o Kohen só recebe o peito e a perna do Shlamim. Não o resto. Então, fala o Kohen puro para o Tvulio. No caso do Hatat, que os Kohen têm mais direitos, você, Tvulio, não recebe nada. Como a gente mencionou antes, é Kohen Amechateotá, do Pasuk. Então, muito mais no caso do Shlamim, que os Kohen têm menos direitos, que você não vai receber nada. Então, fala o Tvulio respondendo: Ma'in dechitane mechatat, sheken ora kohi, etzel nashai ve'avadai. Tatchene mechazde ve'shok, sheken yafe kohi, etzel nashai ve'avadai. O Tvulio pode responder e falar, Rebbe Azab e Rebbe Shimon, que em certo aspecto, o Kohen tem mais direito sobre o Shlamim do que sobre o Hatat. No caso do Hatat, o Kohen pode comer a carne. Não pode dar a carne para a esposa comer e para os escravos comerem. No caso do peito e da perna do Shlamim, o Kohen pode fazer isso. Pode dar para a esposa e para os escravos. Então, fala o Tvulion, talvez no caso do Shlamim, que o Kohen tem mais direito, ele mesmo que o Kohen Tvulion pode receber parte da carne. Talvez ele tenha direito suficiente para receber junto com os outros Kohen puros. Fala o Kohen puro para o Tvulion, Ariel Momero, o pastor não fala assim, La Kohen Azorek Dama Shlamim, Lo Ye. O Kohen que pode jogar o sangue do Shlamim no altar vai receber o peito e a perna do animal. Bozrok Vechol. Então, uma vez que o Tvulion está impuro, ele não pode sacrificar, não recebe do Shlamim. Então fala Rabbi Azab e Rabbi Shimon concluindo, Yatzat Tvulion, Kulav Echamorav Al Rosho. O Tvulion não teve nenhum sucesso com os argumentos dele, ele não recebe nem Minha, nem recebe Hatat, nem Shlamim. E fala Rabbi Azab e Rabbi Shimon mais, Onen Neiminó, Mechusar Kaparam Ismoro. Também no caso do Onen, a pessoa perdeu um parente próximo nesse dia, ele é um Kohen, ele não recebe nenhum desses sacrifícios porque ele não pode sacrificar nesse dia. E também o Mechusar Kapará. Tem um Kohen que ele estava impuro, uma impureza de Zivá, do corrimento impuro, ou da lepra. Para ele se purificar, ele tem que trazer sacrifícios. Se ele não trouxe ainda, ele não pode sacrificar no Beit HaMikdash. Ele não recebe nenhum desses sacrifícios, como a gente mencionou no caso do Fulho. A mesma coisa. Conjuros Pari Rabachai. Rabachai perguntou: Leima lei tenim vechor veochal. Então, quando nasce um animal primogênito, então, esse animal primogênito tem que ser sacrificado e a carne é dada para os Kohanim. Pergunta para Bahá'í, por que Rebbe Azab e Rebbe Shimon não mencionou esse caso? Um judeu comum, digamos, trouxe um animal primogênito, sacrifício de Behor para o Beit HaMikdash. O Kohen Tvulion está impuro até o pôr do sol. Ele quer receber parte da carne. Então, por que Rebbe Azab e Rebbe Shimon não mencionou esse caso? Então, Mishum Damalei, o Kohen puro vai dizer para o Kohen Tvulion que você não vai receber carne. ומד מקום שאורה כוחי בחטאת את נשא ועבדי, דחיתיך בחטאת ישראל, מקום שיפה כוחי בבחור דקולה דילי, אין עוד דין שהתחכה ממנו. פעלה הוא כהן פורו פראות, כהן אין פורו. נוקס דו חטאת, הוא כהן נום פוש דעקני דו חטאת פרספוז לפרוס אסקרבוס. מזמו עושים, כי הוא כהן תין ג'ירטוס למיטב סובי הוא חטאת, o Kohen puro impede que o Tvulion receba a carne do Hatat. Como a gente mencionou, do passou de antes, o Kohen Tvulion não recebe carne do Hatat. Então, se essa é no caso do Hatat, que o Kohen puro, que tem direitos limitados, tem direito suficiente para excluir o Tvulion, causar que o Tvulion não receba, muito mais no caso do animal primogênito, que o Kohen pode receber carne e pode dar para a esposa e para os escravos comerem. Então, muito mais que o Kohen, que tem mais direito sobre o primogênito, vai excluir o Kohen Tvulion de receber a carne. Então, fala agora o Tvulion respondendo para o Kohen puro. O mãe de Ritane Mechadat, Shekeshem Shorah Kohaha, Kach Orah Kohi. Tedichene Mibechor, Shekeshem Shafek Kohaha, Kach Yafek Kohi. Fala o Kohen Tvulion que não. No caso do Hatat, os Kohen têm direitos mais limitados do que do Bechor. Tanto que o Kohen não pode dar a carne do Hatat para a esposa e para os escravos. Então, fala o Tvulion, nesse caso ele não tem direito suficiente para receber carne do Hatat. Mas no caso do primogênito, os Kohanim têm mais direitos. podem dar carne do animal primogênito para a esposa e para os escravos. Então fala o Tfulion, talvez ele tenha direito suficiente para receber carne também. Areu Omer, por isso o Kohen Puro vai responder para o Kohen Tfulion. Vedamam tizrok ala mizbeach, vedchilbam taktil, o besram yelach. O pastor me ensinou o sacrifício do Behor, e depois diz, a carne vai ser para você. Então, Bozrok Behor, Farabachai, que o Kohen Puro vai falar para o Kohen Impuro, você não pode sacrificar, então você não recebe carne do animal primogênito. Então a pergunta de Rabachai é por que Rabiazab e Rabishima não disse isso? Não trouxe esse caso? Então responde, Veidach Parich Miktiv Upsaram Lekohen Azurek Upsaram Yelachtiv Afilo Lekohen Acher. Responde que Rabiazab e Rabishima não trouxe esse pasuk, como Rabachai disse, porque o pastor não fala claramente aquele Kohen que vai sacrificar vai receber a carne. O Kohen que pode sacrificar vai receber a carne. O pastor não fala assim. Diferente dos outros psukim que Rabi Zabra Bishimon trouxe. O pastor fala, a carne vai ser para você. Fala Rabi Zabra Bishimon, talvez se trata de também um Kohen impuro. Tvulion vai receber a carne para comer à noite. Então, Rabi Zabra Bishimon não trouxe esse pastor porque realmente não se vê do pastor isso claramente. Isso é uma questão, se conforme Rabi Zabra Bishimon, o Kohen Tvulion pode receber carne do animal primogênito ou não. Ainda bem que a vida. Como Rabi Elazar Rabi Shimon estava pensando assuntos de Torá no sanitário? Rabi disse que isso foi tudo deduzido no sanitário, então isso é proibido. Rabi Elazar Rabi Shimon falou, a pessoa pode pensar sobre Torá em qualquer lugar, com exceção da casa de banho e o sanitário. Então, como é que Rabi Elazar Rabi Shimon pensou em Torá no sanitário? A resposta é que aqui é uma situação diferente. Quando a pessoa está pensando algo de Torá, ele precisa ir para o sanitário. Às vezes a pessoa não consegue controlar os pensamentos e ele entra no sanitário com os pensamentos de Torá na cabeça dele. A cabeça continua pensando. Então a pessoa não tem escolha, está anus. É um acidente. Ele estava pensando, pisou no banheiro nesse momento. Então ele não tem como parar de pensar. Então, nesse caso, a pessoa não tem culpa, ele não escolheu pensar. Então, por isso, não tem nenhum problema. Mas, fala alguns comentários que Rabi Elazar Rabi Shimon não falou para Rabba no sanitário isso. Ele saiu do sanitário e disse para Rabba o que a gente viu. Isso fala que Mara, paramos aqui por hoje, não perca amanhã. Vamos ver como os Kohanim dividem o couro do animal, do sacrifício, com muito mais.